Olá, bom dia. Aqui é Helene Maria e hoje eu vou falar mais um pouco, né, sobre esse tema do essencialismo, que realmente parece algo assim meio bobo até quando a gente começa a ler ou começa a estudar, né? Porque fala assim, ah, não, ver o que é essencial, ver o que é essencial. Ah, mas é óbvio, a gente realmente só tem que ver o que é essencial. O problema é que na prática nós não sabemos avaliar isso. Porque muitas vezes a gente acha que o essencial está em todas as coisas, né? Que tudo se torna essencial. Então, assim, eu dou exemplo até de pessoas que estão estudando ou que estão se aperfeiçoando, querem se manter assim, realmente informadas sobre aquela sua área de atuação. E aí segue todo mundo no Facebook, segue todo mundo no LinkedIn e pega tudo quanto é site e tal, para estar acompanhando todo mundo. A questão é, no caso, ela entende, ela acha que fazendo isso ela vai ter todas as informações que ela precisa, porque ela está lá, ela está acompanhando, né? Tô acompanhando todo mundo. A questão é que, olhando para esse monte de informação que você acompanha, nem sempre você precisaria estar acompanhando tudo. Porque você precisa definir o que realmente acrescenta para você. E aí, quando você começa a olhar o que realmente acrescenta, você começa a ver que tem muitos que se repetem, tem muitos que é bastante, assim, que é um texto bem completo, mas não te acrescenta, tem outros que são mais curtos e te acrescentam mais. Então, depende muito do que você quer. E essa questão do se repetir realmente é algo que acontece muito, né? Então, a gente tem muitos canais de comunicação hoje e que, se você for criterioso e selecionar apenas um, dois, três canais que sejam bons, que as pessoas que você vê que sempre atualizam aquele conteúdo, talvez você não precise acompanhar mais ninguém, que aquilo já é o suficiente para você. Porque o que realmente é o pulo do gato em relação ao que você sabe não é o que você sabe, mas é o que você faz com o que você sabe. Então, nessa área de conhecimento, a gente vive uma busca desenfreada por saber de tudo, por se informar de tudo, por consumir cada vez mais conteúdo. A questão é, esse consumo está realmente agregando para você? Enquanto você, às vezes, se dedica um tempo para ler esse conteúdo, para assistir os vídeos e tal, você também está dedicando tempo para você, aquele tempo para você ficar com você, aquele tempo para você refletir sobre o seu dia, aquele tempo para você fazer respiração consciente, né, daquele momento dentro do seu corpo, um momento só seu, um momento de concentração, um momento de se acalmar, de realmente encontrar o seu centro. Então, assim, a questão de todas as coisas não é o que você sabe, mas é o que você faz com isso. E aí, se as suas escolhas hoje, né, se o que você escolhe hoje fazer não está realmente contribuindo para aquilo que você gostaria de viver, né, se você hoje se sente preso, se sente, de certa forma, acuado pelas coisas, porque você não consegue dizer não, mas você sente uma vontade muito grande de fazer outras coisas, de mudar essa sua estrutura de vida, de rever o que você considera como prioridade, então talvez você precise mudar o seu conceito do que é essencial. Porque, assim, se você for olhar realmente no conceito que nós estamos acostumados a trabalhar, no que nós estamos acostumados a ver, a gente vai sempre achar que tudo é essencial. A gente vai sempre ter a impressão que tudo é importante, que tudo é essencial, que a gente não pode dispor de nada. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque tem coisas que, se você deixar de fazer, você não vai perceber a diferença. E tem coisas que, se você começar a fazer, você vai perceber uma diferença absurda. Porque são justamente as coisas que realmente vão trazer resultado para você. E quando eu falo resultado, eu sei que eu estou sendo bastante genérica essa semana, porque os temas são bem genéricos, né? Então, é inclusive às vezes difícil de trazer um exemplo prático, mas isso se aplica realmente a qualquer área da nossa vida, né? Então, eu acabo gostando de falar bastante do nosso trabalho, porque fica bem fácil da gente entender, né? No nosso dia a dia, nós temos muitas coisas para fazer. E nós temos uma cultura, isso não é só não é só você, entende? É uma cultura que nós vivemos e que nós temos que estar sempre ocupados. Né? E aí, a gente, é claro, tem a questão da CLT, a quantidade de horas que a gente precisa cumprir. E, de certa forma, assim, a gente precisa estar ocupado durante todas essas horas. Né? E, assim, primeiro que eu acho muito complicado esse negócio de horas, porque... Justamente, você tem semanas que você vai precisar trabalhar mais, tem semanas que você vai precisar trabalhar menos, né? E muitas vezes a gente acha que tem que estar o tempo todo justamente ocupado, porque a gente precisa mostrar serviço, né? Essa é a expressão. A questão é, você está ocupado em realmente gerando resultado, gerando valor para a empresa que você trabalha ou para você, ou você está apenas ocupado? Ou aquela atividade é apenas uma atividade para justificar o seu tempo? Então, conversando com algumas pessoas, assim, a gente vê que no dia a dia nós temos muitas atividades que são criadas, não tanto porque são essenciais, mas porque se torna um sistema de controle do sistema de controle. E aí, entre outras questões, a necessidade de ter controle sobre tudo que as outras pessoas fazem, de saber tudo o que está acontecendo e tal. E a questão é, isso está realmente gerando valor? Isso realmente está contribuindo para o resultado que você quer alcançar? No seu trabalho, no seu setor, na empresa que você trabalha e assim por diante? Então, às vezes, é aquela coisa, a gente parece que está sempre ocupado, mas como um cachorro que fica correndo atrás do rabo o dia inteiro. E não realmente realizando alguma coisa, avançando em alguma coisa, criando alguma coisa. Deu para entender? Então, essa reflexão que eu quero trazer para você, que é baseada nesse livro, ele fala que... Dois exemplos. Ele diz o seguinte, o que é uma pessoa que é não essencialista e o que é uma pessoa que é essencialista? Uma pessoa não essencialista, ela acha que tudo é essencial e vê as oportunidades como praticamente iguais. Ou seja, ela acha que tudo é importante, tudo é essencial, que ela não pode perder nenhuma oportunidade, que ela não pode perder nenhuma reunião, que ela não pode deixar de assistir nenhum vídeo, que todos os livros ela tem que ler. Então, ela se coloca numa situação que ela tem tanta coisa para fazer, que o dia não é suficiente. Porque tudo aquilo para ela é importante. O essencialista não. O essencialista, ele acha que quase tudo é não essencial. Né? E distingue as poucas oportunidades vitais das muitas triviais. Ou seja, ele foca realmente naquilo que ele quer realizar no objetivo dele, naquilo que vai trazer uma maior contribuição para a atividade, para a vida e assim por diante. E focando no que realmente é importante, você vai ter essa clareza realmente do que é uma oportunidade. Ou seja, do que realmente vai acrescentar para você naquilo e do que não é tão importante, que você pode abrir mão. Então, isso no começo, ele é um pouco difícil da gente entender, mas eu tenho a minha história em relação à simplicidade voluntária, que há muitos anos, né, eu venho praticando, e a gente vai praticando e você vai se liberando de muitas coisas, né? E a simplicidade voluntária começa muito na simplicidade de objetivos, que é a coisa mais assim, importante de tudo isso, que vem realmente de você querer uma vida mais plena, mais significativa, realmente viver por um propósito, e para isso você precisa saber realmente quais são esses propósitos, né? O que você quer realizar. E com base no seu objetivo, você começa a entender que você não precisa de um monte de coisas que você achava que era tão importante. E aí você começa a ter essa simplicidade, que vem justamente de resumir melhor a sua vida, de reduzir ela a alguns objetivos importantes, e aí começa a perceber que você não precisa de um monte de coisas. E aí isso reflete na sua vida material. Então você percebe que você não precisa de uma casa enorme, né? Você não precisa gastar... um monte de dinheiro com decoração e ficar trocando móveis. Você não precisa disso. Assim, eu falo de mim porque eu mudei muito nesses anos através desse processo. Né? Através desse processo foi que a gente decidiu ir para uma chácara, É, a nossa casa é uma casa pequena, a gente optou por uma casa pequena, embora seja uma chácara. Muita gente fala chácara, casa enorme. Não, é chácara, é casa pequena. Por quê? Porque a gente trabalha, e mesmo assim, e mesmo se a gente tivesse mais tempo em casa, que em breve isso vai começar a acontecer, a gente quer trabalhar para as coisas que realmente são importantes. Então, assim, você não quer ter o seu tempo o tempo todo para cuidar de coisas que, na verdade, são importantes, mas que se você criar um monstro enorme na sua vida, você só vai cuidar daquilo, né? Então, assim, eu tô trazendo essa reflexão, não tô dizendo que é certo e errado, porque simplicidade não tem regra, simplicidade é o que você vai definir fazer, tá? E aí, assim, isso se reflete na sua roupa, isso se reflete nas coisas que você consome, isso se reflete, isso se reflete na sua casa, isso se reflete, inclusive, no seu trabalho, né? E, assim, é um processo muito interessante que ele vai tirando esse peso das nossas costas, né? Então, se você sente esse peso da importância, o peso das coisas, o peso do eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, talvez você precise fazer um detox, né, de objetivos, um detox do eu tenho que, e realmente entender o que você quer para a sua vida. Então, se esse é o seu caso, esse é o meu trabalho como coach, né, e eu falo por experiência própria que tomar essa decisão de fazer um detox, de fazer uma mudança consciente, de saber exatamente onde você quer focar a sua atenção, vai realmente te aliviar, né? Todas as minhas clientes sempre falam que quando elas vão chegando no fim do processo, elas se sentem muito mais aliviadas, porque elas conseguem realmente entender com clareza o que elas querem, onde elas vão investir o tempo delas, aquilo que não é essencial, aquilo que elas vão se dedicar mais em menor tempo. Então, é realmente muito gratificante ver essa evolução nas pessoas. Bom, já estou estendendo muito esse áudio, então eu vou terminar por aqui e amanhã a gente continua aí falando sobre essa questão do simplificar para melhorar, para viver melhor, tá ok? Então, até amanhã!